Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas e o cumprimento, o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia!
Bom dia, Anderson! Um abraço para ti e para os ouvintes do Faixa Livre. É um prazer participar mais uma vez desse programa.
Carlos, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Carlos Eduardo, nós completamos aí uma semana daqueles atos do 7 de setembro, quando a turma bolsonarista ameaçou um golpe na nossa democracia, que, de acordo com o historiador Fernando Horta, só não se concretizou pela atuação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na madrugada do Dia da Independência, depois daquela invasão de apoiadores de Jair Bolsonaro à esplanada dos ministérios com anuência da PM de Brasília, também aquelas ofensas do chefe do Executivo ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não acataria mais suas decisões. Desde então, os desdobramentos foram muitos, reações firmes de alguns atores, condescendência de outros e aquela polêmica nota do Palácio do Planalto, com o ex-capitão dizendo que esticou demais a corda, assumindo que cometeu um erro no calor do momento dos atos, sob os conselhos de nada mais nada menos que Michel Temer, ex-vice decorativo e um dos artífices desse processo de golpismo estabelecido no país desde 2016. O que é que você conseguiu digerir de toda essa sequência de episódios desde o 7 de setembro, Carlos Eduardo? Como é que essas informações todas se correlacionam?
Pois é, Anderson. Eu acho que no Brasil nós estamos vivendo uma situação de empate catastrófico, onde nenhuma das três grandes forças que disputam a hegemonia política no Estado brasileiro tem condição de impô-la ao conjunto da sociedade, levando a um contexto de paralisia do processo decisório. Eu diria que nós temos três grandes forças. De um lado, nós temos as forças neofascistas, representadas por Jair Bolsonaro. Essas forças pretendem uma transição de regime para um Estado totalitário, pretendem avançar na direção retrógrada do golpe de 2016, não se contentam apenas com o Estado semifascista ou semiliberal, querem um fascismo completo, pleno, seja por questões ideológicas, seja por questões de pretender criar uma nova burguesia vinculada a favores de Estado, favores pessoais de Estado, seja para impedir que que os crimes de responsabilidade do governo Jair Bolsonaro sejam, em algum momento, efetivamente punidos. Esse grupo, entretanto, parece não ter força suficiente ainda para avançar nessa direção. O apoio que Jair Bolsonaro tem junto a frações das Forças Armadas, junto às frações das polícias militares e civis, e junto aos grupos milicianos, somados ainda à massa reacionária mobilizada pelas igrejas neopentecostais e pela agenda conservadora, essa força reunida ainda não é suficiente para que Bolsonaro se sinta confiante a avançar nessa direção. Por isso ele ensaia, recua, o que não quer dizer que ele tenha desistido da agenda de construção do Estado totalitário. Essa agenda está sendo ensaiada e já tem um discurso pronto para ela, para as eleições de 2022, que é o discurso de que as eleições foram fraudadas pela ausência do voto impresso. Essa é a música que Bolsonaro tem ensaiado sistematicamente junto à sua base. Contra essa iniciativa, nós temos a ação do establishment liberal. A ação do establishment liberal, ela tem se efetivado, sobretudo, a partir do Supremo Tribunal Federal, tem se efetivado a partir da ação de grandes grupos empresariais na sociedade civil, como o Grupo Globo, o Grupo Itaú, mas essa ação não tem conseguido ganhar força no parlamento para estabelecer o impeachment de Jair Bolsonaro. E justamente não consegue força no parlamento para impor o impeachment de Jair Bolsonaro, porque o grande capital, no seu conjunto, está dividido em relação a esse governo. Os setores menos internacionalizados do grande capital tem se inclinado a favor do governo Bolsonaro justamente por essa razão de pretender ascender na hierarquia burguesa através da troca de favores políticos com esse governo. Uma expressão disso, por exemplo, é o grupo Silvio Santos, claramente preferido por Jair Bolsonaro em relação ao Grupo Globo. O Grupo Globo que ele ameaça, inclusive, com a possibilidade de não renovar a concessão para funcionar como uma rede de TV aberta, respaldada pelo Estado, por uma concessão garantida pelo Estado. Então, nós temos aí, nesse grupo liberal, uma certa dificuldade de avançar rumo ao impeachment do Bolsonaro, sobretudo porque se imagina um impeachment fundamentalmente através de uma ação parlamentar. Esse grupo liberal teme as manifestações de massa nas ruas e, por isso, a sua aproximação com as esquerdas é uma aproximação muito cuidadosa. Esse grupo atuou para que se fizesse a revisão da cassação dos direitos políticos de Luiz Inácio Lula da Silva, porque eles sabem que não tem, para as eleições de 2022, nenhuma candidatura capaz de rivalizar com o populismo de ultradireita de Bolsonaro. os resultados eleitorais alcançados pelos candidatos neoliberais nas eleições de 2018 foram absolutamente inexpressivos. Segmentos, por exemplo, como os representados pelo economista Edmar Bacha, que recentemente deu uma entrevista no Globo, dizendo que trabalharia por uma candidatura de terceira via, que não fosse nem a de Lula, nem a de Bolsonaro, se encontram realmente numa situação muito, muito difícil. Né? Aliás, não custa recordar que nas eleições de 2018, o candidato pelo qual Edmar Bacha trabalhou, que foi Geraldo Alckmin, teve 4,76% dos votos. Então, o grande capital se aproxima com muito cuidado do PT e de Lula. O mainstream do grande capital se aproxima com muito cuidado, buscando, na verdade, com que Lula aceite a agenda econômica do golpe de 2016, para que se evite qualquer tipo de política de desenvolvimento, política de substituição de importação, política industrial, que, aliás, o próprio Edmar Bacha colocou como grandes adversários do que ele entende deve ser o Estado brasileiro. A pouca certeza, não é, por parte do grande capital, se Lula e o PT efetivamente aceitarão esse tipo de limite para uma eventual nova presidência da República sob seu comando. E mesmo que Lula e a alta cúpula do PT aceite, há que ver que pressões sociais e políticas eles sofrerão, e em sofrendo, qual a capacidade de manter acordos previamente estabelecidos. Então, tudo isso, né, coloca, não é, essas forças, não é, neoliberais, neofascistas, numa situação de impasse decisório. E, de outro lado, não é, também as esquerdas divididas entre a necessidade de enfrentar o golpe de 2016 profundamente e suas consequências, e, de outro lado, a necessidade também de buscar um certo apoio para blindar ou, inclusive, estabelecer o impeachment do governo Bolsonaro. Todavia, esse apoio para o impeachment do governo Bolsonaro se revela cada vez mais inútil, seja porque o vice de Bolsonaro seria alguém do mesmo calibre ou muito próximo a ele, que é o Mourão, seja porque as chances de que o impeachment efetivamente possa vir a se estabelecer são muito diminutas. Então, a esquerda brasileira, organizada em torno do PT, tem que se decidir sobre uma importante questão. Se ela efetivamente, não é, vai buscar a transformação do Estado brasileiro, tal como definido a partir do golpe de 2016, um Estado travado por programas de austeridade transformados em lei, ou se essas forças vão se conciliar com parte das forças golpistas, correndo o risco de sofrer uma enorme desmoralização e um enorme desencanto popular. Então, é nesse cenário complexo que essas três grandes forças políticas e sociais têm se movido no Brasil. Não é? De um lado, os neofascistas, que têm um programa claro de um golpe de Estado, não conseguem apoio e força suficiente para isso, e estão cada vez mais isolados internacionalmente, estão com um apoio declinante no conjunto da população. De outro lado, os liberais, querem abraçar uma alternativa a Lula engessada pela estrutura legal e golpista gerada por 2016, sobretudo no que tange à questão da austeridade financeira. Grupo liberal que, por temer as grandes mobilizações populares, tampouco arrisca um impeachment que escape, não é, em termos de articulações ao plano do parlamento. E, de outro lado, uma esquerda que está dividida entre uma moderação que pode vir a lhe ser fatal e um programa de enfrentamento dessas duas frações burguesas que se aliaram no golpe de 2016, mas que hoje se encontram divididas.
Como eu disse anteriormente, Carlos Eduardo, o historiador Fernando Horta detalhou em um artigo os bastidores do 7 de setembro, destacando, a grosso modo, a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na interlocução com o comando da PM de Brasília, que não conteve a invasão dos bolsonaristas à área dos Três Poderes isolada em Brasília na noite anterior, e com a cúpula das Forças Armadas, ameaçando invocar a GLO, que é a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, onde o Exército seria obrigado a atuar para conter o intento golpista. O que é que pesou nessa balança, Carlos Eduardo, para os militares intervirem nesse episódio a pedido do presidente do Supremo? Foi apenas um eventual comprometimento dos oficiais com a Constituição do nosso país?
Sim, Anderson, são versões. O material empírico sobre isso é pouco tangível, mas, de fato, né, o que se percebe é que as Forças Armadas estão divididas. Bolsonaro tem apoio de uma fração apenas das mesmas. Hamilton Mourão parece muito mais afastado dessa iniciativa tão agressiva que parte de Jair Bolsonaro, o que representa, né, também setores das Forças Armadas que vêm com críticas e ressalvas a transformação das Forças Armadas de instituições de Estado em instituições fiéis a uma liderança pessoal. Então, sem dúvida alguma, parece haver em cada uma dessas instituições de Estado vinculadas ao aparato repressivo, divisões importantes que podem, de fato, ter feito com que Bolsonaro adiasse a tentativa de uma confrontação mais decisiva. Mas, como eu mencionei, um dos limites dos liberais é a de atuarem meramente como goleiros, né, de um atacante que toda hora chuta a bola para o gol, que é Jair Bolsonaro. Né? Então se defende uma, duas, três, quatro, mas uma hora a bola pode passar. Né? Então nós estamos diante de uma situação de impasse, de empate catastrófico, né? Que determina esse impasse e que coloca o que resta da democracia em uma situação de grande risco. É importante nós esclarecermos que a democracia brasileira encontra-se profundamente violada pelo golpe de 2016. Nós temos uma lei, que é a Emenda Constitucional 95, que criminalizou as políticas sociais nesse país, impedindo o pleno exercício da soberania popular.
O Jair Bolsonaro, Carlos, disse que teve como uma das suas intenções acalmar o mercado com aquela espécie de pedido de desculpas, o que acabou de fato ocorrendo. Ele também entrou em contato com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para um diálogo protocolar, de acordo com interlocutores. Quem também deve ter ficado feliz da vida com essa sinalização do ex-capitão foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, que mais uma vez havia passado panos quentes nas ameaças do Bolsonaro, bem como o procurador-geral da República, Augusto Aras. Só que a base bolsonarista rachou, Carlos Eduardo. Muitos dos apoiadores do ex-capitão ficaram decepcionados com mais esse recuo estratégico dele. Como é que você acha que fica o governo a partir de agora, Carlos Eduardo? Muito provavelmente com menos apoio popular, mas se equilibrando nas garantias políticas que o Centrão oferece.
Anderson, infelizmente a base rachou, mas se recompôs rapidamente. Pesquisas indicam que Bolsonaro teria perdido apenas 3% dos seus apoiadores, por conta das demonstrações de fraqueza ou por conta das demonstrações de disposição para o confronto muito abaixo da que os setores mais radicais da sua base exigem. Esse bloco se recompõe porque esses setores mais radicais da base de Bolsonaro também não têm nenhuma alternativa a ele, em termos de um projeto neofascista. Esses setores parecem dispostos a perdoar todo o ritual de humilhação que Bolsonaro teve que se impor para conciliar-se com as forças do establishment liberal que, em certa medida, ameaçaram com o avanço de um processo de impeachment. O ritual de humilhação não foi pequeno. Bolsonaro teve que chamar um presidente da República que saiu do seu mandato com cerca de 3 ou 4% de popularidade e se subordinar às ações desse ex-presidente, a ponto de praticamente assinar uma carta já preparada por Michel Temer, que representava um pedido de desculpas de Bolsonaro ao Alexandre de Moraes, especificamente aos membros do STF e aos demais poderes da República. Então, é uma rachadura pequena, apesar da humilhação ter sido grande, é uma rachadura pequena porque esses setores não têm nenhuma outra alternativa para atender aos seus ímpetos de ódio que não seja a alternativa mítica, de Jair Bolsonaro. Então, pouco importa o que ele é, o que importa mesmo é a versão que dele se faz.
E o judiciário, Carlos Eduardo, vai recuar diante do aceno do presidente da República? Ainda que os ministros do Supremo tenham garantido que não vão mudar de postura em relação às investigações que envolvem o Jair Bolsonaro, esse meia-culpa que o ex-capitão fez tende a esfriar as apurações?
Acho que a posição do Supremo vai ser uma posição defensiva e vigilante em relação a Jair Bolsonaro e seus projetos neofascistas, mas dificilmente será uma posição ofensiva para desarticulá-los. Acredito que o Supremo atue no sentido de buscar adequar o comportamento de Bolsonaro a certas normas institucionais e constitucionais, o que dificilmente frutificará, porque a história tem dado exemplos claros de que Bolsonaro vem ensaiando esse seu projeto de transição para um novo regime, aproveitando-se, inclusive, da covardia dos setores liberais para uma confrontação mais contundente. Então, acho que vamos nos mover um pouco dentro desse cenário. Em 2022, nós vamos ter aí finalmente a prova dos nove sobre o que são efetivamente esses ensaios golpistas de Bolsonaro, se eles são para valer ou se são mera retórica, mera peça de propaganda política. Acho que nós devemos olhar com atenção redobrada esses ensaios, inclusive pelas figuras que circundam Bolsonaro, pelos atores que circundam Bolsonaro, que têm peso relevante na conjuntura internacional. Então, eu não me tranquilizaria, não é, com a suposição de que Bolsonaro é apenas um gaiato, Bolsonaro é apenas um líder demagógico. Acho que há por trás desses ensaios efetivamente uma intenção real de transformar a realidade brasileira.
Agora, o Michel Temer é uma peça que, apesar de não ser nova nesse tabuleiro, entra no jogo de maneira mais efetiva após redigir a tal nota para o Jair Bolsonaro, evidenciando mais do que nunca a manutenção dessa turma da Faria Lima no comando do país. A partir desse movimento, Carlos Eduardo, você acha que o ex-presidente pode se colocar como alternativa àquela turma que defende a terceira via para as eleições do ano que vem? Talvez não como candidato, mas como conselheiro desse pessoal?
Eu não vejo nenhuma chance para a terceira via no Brasil. E os atos no Brasil ontem revelam claramente o baixo nível de legitimidade que esses grupos têm. O neoliberalismo no Brasil ruiu enquanto proposta política e ele só sobrevive no momento no Brasil associado a lideranças populistas. Lideranças populistas de extrema-direita, como é o caso de Bolsonaro, ou vinculado a lideranças populistas de esquerda, se elas quiserem repetir a conciliação com esse tipo de políticas. Mais liberais puros, autênticos, dificilmente encontrarão espaço político no Brasil. Muito menos ainda Michel Temer, que é uma figura que foi execrada no imaginário popular pelo povo brasileiro.
O que é que você achou desses atos esvaziados do último final de semana, Carlos Eduardo, organizados por aqueles grupos de direita como o MBL e o Vem Pra Rua, que patrocinaram o golpe de 2016, mas que acabaram ganhando a adesão de alguns partidos, como o PDT, o PCdoB, algumas centrais sindicais, que eu apelidei de Atos da Terceira Via? Qual foi a importância dessa manifestação e o que esse fracasso dela representou na sua opinião, Carlos Eduardo?
Acho que o fracasso dessa manifestação, que incluiu o PCdoB, que incluiu o PDT, que incluiu a liderança de Ciro Gomes, acho que o fracasso dessa manifestação indica claramente que o povo brasileiro não vê com bons olhos a aliança com a direita e com um programa de austeridade. Como eu mencionei antes, um programa de austeridade só foi aceito pela população brasileira durante algum tempo, no governo Jair Bolsonaro, porque não foi esse programa que deu a chave e o eixo da candidatura de Jair Bolsonaro. Pelo contrário, o que embalou Jair Bolsonaro foi o ódio. Foi o ódio e a manipulação midiática do ódio contra a desigualdade, contra a exclusão, a manipulação midiática desse ódio para transformar a esquerda no seu grande alvo. Então, o que nós temos no Brasil hoje é um desmonte dessa retórica do golpe de 2016, que teve em Bolsonaro o seu principal beneficiário. E, de outro lado, temos a continuidade do imenso descrédito que os neoliberais têm junto à população brasileira. Basta ver o que aconteceu com o PSDB e com o Democratas a partir do final do governo Fernando Henrique Cardoso. A queda do percentual eleitoral desses partidos é imensa. É imensa. Queda regional e queda também para as eleições presidenciais e para o parlamento. Então, o que essa manifestação na Paulista indica é que a tal frente ampla, que alguns setores da esquerda colocaram como grande novidade para ganhar força popular para enfrentar o bolsonarismo, ela é inexistente na prática, ela é uma fraude, ela é uma peça de retórica sem nenhuma base na realidade. O que nós precisamos efetivamente é mobilizar a população brasileira que não está mobilizada, e para isso nós temos que apresentar um programa que atenda efetivamente aos seus interesses. Para isso nós temos que desenvolver um trabalho de formação e desenvolvimento de uma consciência política popular para que esses setores tenham clareza sobre quais são efetivamente os seus interesses e as suas reais necessidades.
Eu queria que você comentasse também, Carlos Eduardo, por favor, um episódio lamentável de suposto racismo que teria se dado lá na UFRJ, em uma banca de concurso, onde um professor negro da universidade teria sido retirado para que uma banca externa assumisse inteiramente os trabalhos, passando por cima das resoluções do Conselho Universitário. Você se posicionou de maneira contundente denunciando esse caso. Explica aqui pra gente essa história, por favor, Carlos Eduardo. Quem é esse professor? Que banca foi essa? Como é que se deu todo esse caso?
Anderson, o racismo estrutural é uma dimensão estratégica e profunda da sociedade brasileira. E ele está vinculado à superexploração dos trabalhadores brasileiros imposta pela nossa burguesia ao nosso povo, e devemos combatê-lo sem trégua, porque ele impede o acesso de parte significativa da nossa população a espaços decisórios, a espaços de fabricação da cultura, do pensamento científico e da definição dos termos dos processos de educação. No caso específico do Departamento de Ciência Política do IFICS, eu vou meter aos fatos dos quais eu tomei conhecimento na imprensa e a partir de alguns colegas, porque eu já não integro os quadros desse departamento há algum tempo. E os fatos são os seguintes, que uma banca de concurso irregular foi montada, uma banca que não trazia membros internos, uma banca que foi montada contra a pretensão de um candidato a ela da casa participar, candidato a ela que é um professor negro, e durante as discussões, argumentos de caráter pessoal e de desabonamento da luta antirracista foram utilizados. A congregação do IFIX desmontou essa banca e abriu um processo de sindicância para apurar os detalhes e as responsabilidades, e esperamos, né, que as devidas providências sejam tomadas.
Para terminar, Carlos Eduardo, eu gostaria que você falasse sobre esse lançamento de mais uma revista vinculada ao IRID aí na UFRJ. Se trata da Reoriente, que vai falar de estudos sobre marxismo, dependência e sistemas mundo, sediada no laboratório que você coordena aí na universidade, não é isso? Fala aqui pra gente um pouquinho, por favor, Carlos Eduardo, sobre mais essa publicação importante, mais um veículo de difusão de conteúdo de qualidade que vocês lá do IRID coordenam. Quem mais participa desse projeto? Qual é o objetivo dele? A periodicidade da revista Reoriente? Como se dará a sua circulação?
Anderson, a revista Reoriente, ela busca articular vertentes do pensamento crítico mundial latino-americano que nós consideramos estratégicas para se pensar a transição da conjuntura mundial que nós estamos vivendo. Nós defendemos a tese de que nós estamos numa fase de transição de uma globalização neoliberal que se encontra em período terminal para uma outra conjuntura de caos sistêmico, aonde projetos contraditórios em disputa se chocarão para reorganizar o mundo e nossas regiões. Os períodos de caos sistêmico são períodos de imensas incertezas, onde tanto contra-revoluções brutais podem se estabelecer, como períodos de transformação progressista e emancipatórios podem se dar e avançar. Então, é para esse cenário de embates e de confrontos que nós vamos buscar articular nossa revista. E ela já surge com um conselho científico altamente internacionalizado, reunindo o melhor do pensamento latino-americano, o melhor do pensamento europeu, o melhor do pensamento estadunidense, também expressões significativas do pensamento africano, sul-africano, do pensamento asiático. Então, é nessa direção que nós vamos caminhar e nós vamos acolher, não é? Sobretudo na Reoriente, as teorias do imperialismo, as análises do sistema mundo, as vertentes marxistas do pensamento latino-americano, sobretudo a vertente da dependência, mas também o pensamento sobre a decolonialidade, as vertentes críticas sobre a questão do desenvolvimento, o pensamento ecossocialista. Então, se trata efetivamente de um convite à intelectualidade mais crítica para somar esforços nesse espaço, buscando articular e desenvolver ali um pensamento crítico que possa estimular as ações dos movimentos sociais e dos partidos políticos progressistas ou revolucionários nas direções que nossos povos tanto anseiam.
Carlos Eduardo Martins, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Anderson, mais uma vez foi um enorme prazer estar aqui no Faixa Livre e poder dividir com os nossos participantes algumas reflexões sobre o Brasil e sobre o mundo. Um forte abraço.
Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já.